Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de maio de 2021. E o Radinho de hoje começa com os meus sinceros parabéns, com os meus cumprimentos ao Pedro Doria. O que ele está conseguindo fazer, né, nesse esforço, puxa, que é um esforço hercúleo de criar um canal como o Meio, o que ele está oferecendo no YouTube, nesses vídeos do Ponto de Partida, nos debates que ele tem promovido, é simplesmente admirável. Eu admiro muito, respeito imensamente não só o conhecimento e o talento, mas sobretudo a ética do Pedro. Eu tiro meu chapéu. Eu fico muito feliz de ter uma voz como a dele num momento como esse. E eu convido vocês a assistirem o 100º episódio do Ponto de Partida, que são vídeos que ele tem no canal do YouTube. Ontem foi o 100º episódio e foi, para mim, uau, uma revelação, porque ele conseguiu em poucos minutos mapear o que acabou acontecendo do ponto de vista político e social no Brasil nos últimos 100 anos, nas três repúblicas, como ele mesmo chama, né? A Primeira República, a Segunda República depois da ditadura do Vargas, a Terceira República depois da ditadura militar, e ele acaba fazendo uma coisa que eu acho que é sensacional. Primeiro, fugir dos estereótipos ou dessas análises já meio empoeiradas, né, e às vezes muito ideológicas de tudo o que aconteceu, mas olhar com olhos que para mim são bastante novos, que são bastante reveladores, de que maneira novas classes sociais surgem no Brasil e de que maneira isso se reflete ou não nos partidos políticos existentes, decadentes, nascentes. Muito interessante, eu super recomendo, para mim foi muito legal, ajudou bastante a entender o bolsonarismo, o PSDB, o PT, é muito, muito, muito bacana. Parabéns aqui ao Pedro Doria, sobretudo porque, reitero, eu sempre tive uma dificuldade razoável, talvez por não ter uma formação muito sólida. Vocês sabem que eu não sou um especialista, um acadêmico, nada disso. Eu sou um perpétuo curioso que estou aqui todo santo dia compartilhando com vocês coisas que de repente eu descubro e que eu acho que de alguma maneira podem aumentar o entendimento de todo mundo. Né? Eu estou aqui praticamente como um Marco Polo, né, compartilhando o meu diário de viagem pelo tamanho gigantesco da minha ignorância. É isso que eu tenho feito. Mas eu sempre tive um certo ranço com relação a maneira como a história muitas vezes é contada no Brasil. Eu percebo que tem ali uma certa igrejinha, tem ali uma certa, né, um epistema, bom, em suma. E o Pedro escapa, para mim, pelo menos, ele escapa disso. Então é muito interessante rever a nossa história com novos olhos. Eu acho que o que a gente mais precisa hoje é justamente isso, são novos olhares, né? Chega da gente ficar usando aí ferramentas do século XIX, ideias do século XVIII, quando de repente os sinais, pelo menos para mim, dão pistas de que não era bem assim. E só para exemplificar, eu li recentemente, eu comecei a ler e desisti, um artigo que tentava explicar a truculência da polícia brasileira, provavelmente motivado por mais uma dessas barbáries que acaba acontecendo, talvez aquele massacre no Rio recente. E aí o cara chegava à conclusão que, na verdade, isso era uma herança da ditadura. Ok, mas de onde saiu a ditadura? E por que a ditadura foi como foi dessa maneira aqui? Né? E por que ela foi diferente, por exemplo, de uma ditadura chilena, da ditadura argentina, todas elas muito perversas, mas cada uma com características bastante singulares. Então, eu acabei largando e falei, pronto, mais alguém aí batendo o cartão, né, na ideologia de sempre. Mas eu vou recomendar um artigo no Estadão, extremamente interessante. Na verdade é sobre um livro. Como é que o livro se chama? Impressos Subversivos, Arte, Cultura e Política no Brasil, de 1924 a 1964. A historiadora se chama Maria Luísa Tucci Carneiro. A questão aqui é interessante, E para mim é um pouco surreal. Parece quando a gente ouve aquelas histórias da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, que era a Alemanha ligada à União Soviética, que era a Alemanha comunista, ela tinha um serviço, uma polícia secreta que monitorava todo mundo. Era impressionante. Os caras deixaram toneladas e toneladas de dossiês sobre todo mundo. Todo mundo era estritamente vigiado. Parece aquele livro do George Orwell, não é? Pois bem, se isso era surreal, o que estava acontecendo no Brasil não é diferente, porque o que esse livro mostra é que muitos personagens do nosso mundo artístico, e estou falando aqui de Tarsila do Amaral, de pintores, de escritores, tal, eles sempre foram monitorados pelas autoridades, que desconfiavam por razões diversas dessas pessoas. Então, você fala, mas por que alguém vai estar pegando no pé de alguém que pintou, sei lá, o Abapuru, né? O que tem de censurável com artes plásticas, etc. Mas o que é interessante é que ele mostra, pô, isso no começo, há 100 anos atrás, uma completa paranoia das classes dominantes com relação a tudo que era diferente. Seja diferente porque, sei lá, o cara simpatiza com o anarquismo, porque o cara simpatiza com o socialismo, porque ele simpatiza com o comunismo, ou porque o cara é ateu, ou porque, bom, são os inimigos da sociedade. Então aqui tem uma lista dos inimigos, né? Comunistas, socialistas, anarquistas, maçons, negros, japoneses, ciganos, várias etnias, né? E judeus também. Então, todo mundo era inimigo, todo mundo era suspeito, e a polícia, com toda essa capacidade pazuelica, né, ou vamos chamar de pazuélica, né, completamente patética, anotando ali, fazendo fichas de todo mundo. Então é curioso, olha aqui quantas pessoas tem dossiê. Cândido Portinari, quem mais? Mais conhecidos? Lazar Segal, Renina Katz, Tarsila do Amaral, Artigas, meu Deus do céu, é Deus e o mundo aqui. Agora a questão que eu me pergunto é, cara, como vem de longe essa nossa intolerância com o diferente? Como vem de longe essa nossa noção de que existe um Brasil verdadeiro, uma cultura nacional? Que cultura que é essa, meu Deus do céu? Né, que cultura que é essa, cultura escravagista? Né, vamos nos lembrar, que aliás estava até comentando com a minha mulher esses dias, porque eu não sei quanto a vocês, eu estou com 56, mas na minha infância era muito normal, pelo menos aqui em São Paulo, que famílias de classe média tivessem praticamente um quarto de empregada, que é uma mini senzala, né, ou seja, o arquiteto tem que desenhar uma casa com uma senzala. Por quê? Porque você vai ter alguém que você arrancou do meio do sertão, né, para morar na sua casa e sem não ter vida pessoal. Né? Então, olha que interessante, se você pega prédios mais antigos, você tem um quarto de empregada e essa empregada, óbvio, é uma senzala disfarçada. Né? É o quanto isso está arraigado na nossa própria cultura e a gente não percebe, não é? Mas, pois bem, então tá bom, então fica essa dica aqui interessante sobre esse livro dos dossiês políticos, eu achei legal. Bastante aleatório o Radinho hoje, tá? Eu vou dar alguns saltos aqui. Já que eu estou falando de história, tem um artigo na BBC extremamente interessante. O jornalista, ele morava em Roma, o cara que escreveu o artigo, ele morava em Roma, num lugar que era, cara, eu queria ter vivido lá a vida inteira. Era um antigo museu que foi convertido numa série de apartamentinhos. Então ele morava num apartamentinho, no que antes era um museu, Museu de Torlônia. O apartamentinho dava para um jardim interno com árvores floridas e perfumadas e frutíferas na beira do Rio Tibre, em Roma. Cara, que coisa sensacional. E aí ele conta que, né, morando nesse antigo museu, no seu apartamentinho, ele sempre ficou curioso com relação a uma porta de metal, vivia fechado, um portão de aço, e um dia ele cantou o zelador, falou, o que tem aí? Não, pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. Bom, um dia ele conseguiu. O que acontece é que você tinha ali a coleção de peças greco-romanas, de esculturas, que foram acumulados pela família Torlônia, uma família nobre, não é? Qual é o título que eles tinham? Barão? Príncipe? Deixa eu ver se eu acho qual era o título desses malucos. E a questão, por que estava escondido ali? O que estava parado ali? A história é muito interessante. A família Torlonia não é necessariamente italiana. Ela vem da França. O sobrenome original era Tourlonet, certo? Mas eles chegam, eles vão para a Itália um pouquinho antes do Napoleão invadir a Itália. Vamos lembrar que Napoleão invadiu todo mundo, certo? E aí eles começam assim, a envolver... com uma coisa que o Napoleão fez, que é simplesmente levar muitos dos tesouros artísticos de volta para a França, né? Muita coisa que está no Louvre, o Napoleão simplesmente surrupiou dos países que ele invadiu. Bom, no fim, esse Tourlonet, que virou Torlonia, ele acaba fazendo uma fortuna com a parte de tecidos, etc. e tal, fica muito rico, vira banqueiro do Vaticano e comprou o título de príncipe. Ele não era um príncipe, ele comprou um título de príncipe, certo? E ele vai acumulando uma quantidade gigante de peças greco-romanas, de esculturas, que ele não só surrupiou, comprou, se apropriou, mas ele também escavou nos seus terrenos, certo? Certo. O que acontece é que, num certo ponto, depois da Segunda Guerra Mundial, toda essa coisa aristocrática italiana desencana. Acabou, não tem mais príncipe, droga nenhuma, tal. Essa família acho que entra em ruína. E esse museu, essas peças todas, acabam ficando guardadas décadas, por um tempão. O que eles acabaram de fazer, eles pegaram uma boa parte, a melhor parte dessas esculturas, deram ali um tapa, né, deram uma restaurada, ou pelo menos limparam, e isso vai ser exposto. Olha, a história eu acho absolutamente sensacional. Né? Imagina, estava trancado ali um monte de tesouros greco-romanos, esculturas absolutamente espetaculares. Eu gostei dessa história, um falso príncipe que, na verdade, chega junto com Napoleão. Mas vamos lá, acho que tem outras histórias interessantes. Eu estou fazendo conexões malucas, e falando em conexões malucas, se tem alguém que realmente me deixa boquiaberto, eu fico me sentindo realmente um absoluto amador em qualquer coisa, é um personagem chamado Michael Garfield. Como é que eu conheci o Michael Garfield? Eu venho me interessando cada vez mais, faz algum tempo já, pela noção pelas disciplinas ligadas à complexidade. Eu acho, cara, uma das coisas mais poderosas para você entender um pouco mais o mundo é o conjunto de disciplinas que está debaixo desse guarda-chuva que a gente chama de complexidade. E existe um instituto, que eu estou sempre mencionando aqui, que é o Instituto Santa Fé, que fica no Novo México, nos Estados Unidos, e o Michael Garfield é o cara que coordena praticamente a comunicação do Instituto. Então ele faz webinars, ele faz um podcast, ele cuida das redes sociais, ele entrevista as pessoas. Eu já tinha percebido que ele tinha uma capacidade simplesmente sobrenatural de associar coisas completamente surpreendentes. Né? Eu falo, cara, quanta memória RAM esse cara tem na cabeça, não é possível, como é que ele consegue manter tantas disciplinas, tantas categorias distintas, tantos livros abertos, por assim dizer, na mesa, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, quando ele entrevista alguém, essa capacidade dele de ficar fazendo associações, às vezes até atrapalha a entrevista, porque você está querendo ouvir o que o cara tem a dizer e o Michael Garfield está ali pulando que nem um louco, né? É como um saci. Pois bem, o Garfield, eu vou dar link aqui para algumas coisas dele, eu estou lembrando dele, porque eu ouvi ontem uma entrevista de uma hora que ele deu, na verdade, para um site de programadores, de desenvolvedores, é um podcast dedicado a programadores. Ele deixa claro de saída e fala, gente, eu não sou programador, né? Eu sou paleontólogo por formação, mas... é lógico, ele começa a fazer conexões insanas tal, e até é interessante que quando a entrevista efetivamente começa, a moça fala assim, olha, a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados, qual é o seu superpoder? E ele assume, fala, meu superpoder eu acho que é criar essas conexões todas em tempo real. Então, o que é curioso, que além dele ser o porta-voz, ou um dos porta-vozes do Instituto, né, dele ser essa face do Instituto nas redes, ele também tem um trabalho autoral. Eu vou recomendar alguns artigos dele muito interessantes, e um deles que eu acho que é mais oportuno é assim, pare de otimizar a sua vida. A gente fica nessa neura de otimizar o tempo, de correr atrás dos objetivos, de focar no essencial. Eu vou medir o meu peso todo dia, eu vou medir meu não sei o que todo dia, eu tenho que estar sempre melhorando, eu tenho que... Ele fala, cara, veja bem, em primeiro lugar, você nunca tem certeza se você está otimizando com os critérios certos, o que você está deixando de lado. E em segundo lugar, as coisas mais extraordinárias, né, mais completamente surpreendentes, criativas e fecundas, elas acontecem meio que por acaso, quando você de repente está fazendo outra coisa, você está tomando banho, você está andando, você está dormindo. Há grandes ideias e grandes sacadas não vem quando você está ali correndo, girando naquela rodinha ali que nem um hamster. Né? Então, abra mais espaço para que novas conexões, para que você consiga transitar em lugares que você não transitava, porque certamente isso vai tornar sua vida mais rica. Eu acho o artigo muito legal, vou dar o link para vocês, eu acho que é muito oportuno. Eu sei que muita gente fica nessa fissura, que é uma fissura que é meio ilusória, né? Porque você inventa um critério, você inventa um objetivo, isso deixa um monte de coisas de lado e você vai correr atrás de um objetivo imaginário. Tem uma série de outros artigos dele aqui, mas o que eu acho que me chama a atenção, deixa eu ver se tem algum título aqui dele aqui para compartilhar com vocês, só para vocês verem como o título é interessante. Procurando aqui na minha listinha. Tem uma questão aqui da Fundação Bill Gates, eu já vou comentar. Cadê as histórias do nosso amigo Garfield? Garfield me faz lembrar aquele gato gordo, mas acho que não é o caso. O cara é um rapaz novinho e simpático. Vamos ver se eu localizo aqui. Bom, se eu não localizar, não faz mal. Mas acho que uma das coisas mais interessantes para mim vem do reconhecimento de quanto as conexões ou as coisas conectadas, elas são diferentes das coisas isoladas, não é? Então, reconhecer que as conexões explicam mais do que as coisas isoladas. E isso, na verdade, eu estou quebrando a cabeça aqui, eu vou agora, momento divã, né? Eu vou abusar um pouco do ombro de vocês aqui. Eu ando um pouco frustrado, um pouco confuso, um pouco, às vezes, triste, porque eu falo, puxa, eu não estou conseguindo chegar a nenhuma conclusão ou a nenhuma maneira de pensar que seja interessante para ninguém. Né? O que eu tenho de interessante a dizer? O que eu posso dizer que pode fazer alguma diferença, que alguém pode efetivamente se interessar? Então, eu fico quebrando a cabeça com essa história e estou prestes a tentar escrever algum texto, alguma coisa, sei lá, eu fico nessa neurose constante de deixar algum legado. Né? Eu não quero morrer sem ter levando alguma ideia comigo, ainda mais porque eu sei que eu não vou para lugar nenhum, então eu não quero enterrar comigo ideias que de repente eu não compartilhei com ninguém. Mas o Garfield, ele me traz com esse pensamento sobre as conexões e sobre as coisas que emergem, ele me dá, de repente, ferramentas interessantes. Então, por exemplo, eu vou ensaiar aqui com vocês, né, vocês vão servir de cobaia, mas acho que tem uma questão muito curiosa. Eu estava assistindo agora uma entrevista, tem um físico chamado Sean Carroll, ele está lançando um livro, eu já comentei uma entrevista dele aqui com vocês. Então, onde você olhar agora, o Sean Carroll está falando sobre física quântica, sobre o que, que é realidade, o que, que não é, a vida, etc. e tal. Na verdade, ele não está trazendo nenhuma informação revolucionária, ele é um grande explicador. Né? E ele está tentando explicar por que que a física quântica parece que é tão contraintuitiva, porque eu estou olhando o microfone, o aparelho, o prédio, tudo parece relativamente normal, mas quando você vai para a física quântica, que é o reino do muito pequeno, as coisas são bizarras, elas ficam em dois lugares ao mesmo tempo, várias coisas esquisitas acontecem. Né? Então, por que que o mundo não é esquisito quando a física quântica é esquisita? Mas vamos ver se eu consigo contar uma coisa, se eu consigo arquitetar isso aqui com vocês. Acho que arquitetar é uma palavra boa. Quando você estuda física, ok? Você vai estudar ali as partículas, né? O próton, o elétron, o fóton, os campos magnéticos, tá? Ok, física, super poderoso, super importante, super legal. O que acontece? Essas partículas todas, elas não estão sozinhas. Em algum momento elas se combinam, certo? E elas fazem átomos, certo? Certo, você continua usando ali os átomos, também a física ajuda a entender. Mas acontece que os átomos, num determinado momento, eles podem formar moléculas, eles podem se combinar. E aí surgem coisas que quem estuda é quem? A química. A química estuda como esses átomos e moléculas se combinam. Certo? Certo. Tudo continua sendo física, mas na verdade quando surge o átomo, opa, isso é uma coisa que não existia antes. Quando os átomos se combinam e formam moléculas, opa, você está num outro patamar, isso não existia antes. Continua sendo física, continua sendo quarks e elétrons e prótons, mas uma coisa nova surgiu, uma coisa nova emergiu. Né? Tem um conceito muito interessante que é esse conceito de que mais é diferente. Quando as coisas começam a se ter mais coisas, elas podem ter combinações novas e podem emergir coisas novas. Pois bem, dos átomos emerge a química. Acontece que nesse planeta, pelo menos, provavelmente nos outros também, a química, de repente, se você tiver ali um sol dando sopa, né, condições legais, ela começa a criar coisas que completamente novas, inusitadas, que é o quê? A biologia, que é a vida. A vida é química e a química é física, mas a biologia é uma coisa completamente diferente, é uma coisa completamente nova que emerge a partir disso. Aí da biologia, que você tem criaturas relativamente isoladas, você pode pensar em termos de ecologia, porque essas criaturas começam a se relacionar e surgem coisas novas, surgem ecossistemas, surgem criaturas em grupo, e aí depois você, né, a hora que emerge um macaco sem pelo, né, um macaco pelado como nós, quando surgem os nossos primeiros primatas, pode surgir o quê? Aí vem o quê? Criaturas que vivem em grupo, que vão montar uma sociedade, e surge a sociologia. A sociologia não deixa de ser a emergência de outros padrões de organização que são feitos de criaturas biológicas que funcionam na base da química e a química funciona na base da física. Então, na verdade, à medida que as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, elas emergem coisas novas que não existiam antes. Aí começam a emergir, depois que a gente tem a sociedade, coisas num outro patamar. As pessoas começam a criar, por exemplo, uma fantasia com uma noção de dinheiro, não é que é uma coisa completamente fantasiosa. Ou começam a criar divindades que moram num mundo diferente, né? Divindades as mais diversas, né? E aí tanto faz qual é a divindade. Se por acaso você tivesse nascido no Egito, você ia acreditar em múmias, mas se você tivesse nascido não sei aonde, você ia acreditar em Thor, sei lá, tanto faz, mas começam a emergir coisas novas, mas que se explicam pela conexão entre as pessoas, e as pessoas são criaturas vivas, vida se explica pela química. Então, o que é interessante da complexidade, para mim, é que ela consegue conectar essas disciplinas todas. O que acontece é que começam a emergir coisas novas que antes não eram possíveis, não eram nem imagináveis. Você não consegue, quando você vê um quark ou quando você vê um elétron, você não consegue imaginar o Bolsonaro. Aliás, o elétron não sabe que o Bolsonaro existe, ele é um cara feliz, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, né, ele emerge, cara, níveis e níveis acima de organização, tá bom? É muito bom, então só estou tentando colocar isso na minha cabeça, não sei se isso fez sentido para vocês. Vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Vamos falar aqui de ciência e de impacto. Tem um personagem que eu não conhecia, um prêmio Nobel, inclusive, de física, que é o Heinz, Friedrich Heinz. Ele era um cientista que participou do Projeto Manhattan. Projeto Manhattan é quando os americanos ficam em pânico achando que o Hitler tem uma bomba atômica. Felizmente não tinha, senão você estaria hoje falando alemão, né? Ou você não existiria porque teria sido, sei lá, seus avós teriam sido fritos em algum campo de concentração. Mas o Hitler, com medo que o Hitler tivesse uma bomba atômica, os Estados Unidos saem correndo atrás de fazer uma bomba atômica. Então tem o Projeto Manhattan, que é um projeto colossal, reuniu cientistas do mundo todo, e o Heinz fazia parte dessa zona toda. Bom, quando eles desmantelam, acaba a guerra, acaba o Projeto Manhattan, o Heinz continua ali envolvido, continua pesquisando. Por quê? Porque ele estava na fissura de descobrir praticamente um fantasma. O fantasma era o neutrino. O neutrino, ele às vezes aparece aqui no radinho, você tem trilhões de neutrinos atravessando você nesse exato momento, você não está sentindo nada, não, esse comichão foi alguma outra coisa, desculpa, não foi um neutrino. E ele tinha sido imaginado teoricamente, e é bom, existe ou não existe, existe ou não existe, e a questão mais interessante aqui, que deu um toque meio surreal. Ele falou, já sei, eu tive uma ideia para fazer um experimento para a gente detectar neutrinos. O laboratório deles ficava em Nevada, que é o estado que tem Las Vegas, né? E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma bomba nuclear, mais ou menos do tamanho de Hiroshima, talvez um pouco maior, né? 20 quilotons, é um pouco maior, a gente explode essa bomba no deserto e coloca um detetor perto. Então, quando essa bomba explodir no deserto, então a gente vai talvez detectar os neutrinos. Qual é o cientista que sugere jogar uma bomba de Hiroshima no meio de um estado no território americano para medir neutrinos? Eu acho que o cara devia estar assim, um pouco empolgado. Né? Aí ele levantou essa ideia e falou, olha, ok, entendemos o seu plano, parabéns, mas e se a gente fizesse de uma maneira um pouco mais controlável, certo? Porque digamos que esse é um experimento que vai, né, pode gerar muito ruído nos dados, né? Aí eu falei, mas o que você sugere? Bom, vamos pegar uma usina nuclear, né? E provavelmente essa usina nuclear também gera neutrinos, e aí você consegue, de uma maneira muito mais sossegada, medir neutrinos, ou detectar neutrinos. Ah, muito bem, é bom, lá vai ele atrás de uma usina nuclear para fazer isso, e aí ele resolve que o ideal seria mesmo, né, você criar um detector, porque aí você está detectando neutrinos que vêm de uma reação artificial, né, de uma usina. Eu quero detectar neutrinos natureba, né, que são gerados pela natureza, esses que vêm do espaço, que vêm do Sol, então eu preciso ter um detector muito bem isolado, e aí ele resolve ir atrás de uma mina abandonada na África do Sul, no meio do apartheid, aquela confusão toda, e ele acaba levando lá os detectores dele para detectar neutrinos. Bom, em suma, felizmente, esse cara ganhou o prêmio Nobel, tudo bem, detectou neutrinos, que beleza e tal, mas veja só, a primeira ideia do cara era explodir uma bomba, com uma bomba de Hiroshima, em cima do deserto. Por que não? Não é mesmo, né? Mas eu sei que isso parece surreal, mas eu vou tentar dar um link aqui para vocês, eu vou pesquisar. O que acontece é que muitos testes atômicos foram conduzidos em Nevada. E mesmo em Las Vegas, as explosões nucleares viraram atração turística. Então você podia comprar um pacote em que você ia lá para um hotel, para o cassino, eventuais bordéis e bares, etc. e tal. Mas também você sentava ali numa cadeirinha com óculos escuros e ficava vendo cogumelos atômicos no horizonte, porque efetivamente foram realizados vários testes no deserto de Nevada. E aí tem uma ligada a essa história, uma notícia que apareceu hoje. O que acontece? Quando fizeram a primeira explosão nuclear, né, que foi o teste chamado de Trindade sem o pombo e sem o velhinho e sem o rapaz, né? Não sei por que chama Trindade. O Trinity Test, que foi a primeira bomba, mais ou menos o tamanho da bomba de Hiroshima, explodiram, obviamente, em Nevada, fizeram uma cratera e aconteceu uma coisa curiosíssima. A explosão foi tão intensa que derreteu tudo que você pode imaginar. Então, a areia do deserto virou vidro, mas é um vidro que se misturou com tudo que estava em volta ali, inclusive os fios de cobre, os metais da bomba. Então formou-se ali um material que nunca tinha sido observado, que foi chamado convenientemente de trinitita, uma homenagem à Santíssima Trindade. Pois bem, o que eles descobriram agora é que nesse mineral, né, formado de uma maneira traumática, vamos dizer assim, eles descobriram que outra coisa se formou no meio desse bololô de trinitita, que é um quase cristal. O que é um quase cristal? Pois bem, eu também não sabia muito bem essa história. Um cristal se forma quando átomos, né, eles começam ali a se organizar, eles se organizam de uma maneira ordenada. Bonitinho, um padrão, em todas as direções ele vai fazendo ali um padrão. Vai ficar uma coisa sensacional, vira um cristal. Um diamante é um cristal. Né, várias pedras, são cristais, cristal de quartzo, são átomos que estão tudo enfileiradinho, tudo como bons alunos, tudo como militares não brasileiros, lógico, porque como diria Fernando Henrique Cardoso, o problema do militar brasileiro é que na hora de marchar ele rebola, então como é que você pode ter um exército viável que rebola? Mas, pois bem, vamos pensar num exército que não rebola, né, os soldadinhos um do lado do outro, um cristal é isso, ele é idêntico em todas as direções, certo? Certo. E aí alguém imaginou, fala, bom, mas é possível que de repente em algumas circunstâncias eles comecem a criar um tipo de padrão, mas um padrão que não se repete, um padrão que na verdade ele nunca é igual. E é o que eles chamam de quase cristal. Aí todo mundo, não, mas por que isso não vai acontecer nunca? Como é que vai acontecer? A coisa mais provável é que eles se organizem de uma maneira estável, não é? Pois bem, é possível sim, já conseguiram perceber quase cristais, a hora que você olha dentro, a estrutura dele é toda meio intrincada, não é uma coisa muito simples de entender. Tinha observado isso em meteoritos. Cai um meteorito aqui, quando você vai abrir, lá dentro tem um quase cristal. Bom, como é que foi feito esse quase cristal? Provavelmente em condições dramáticas, astronômicas, sei lá eu. Aí começaram a tentar fazer isso em laboratório, dá um trabalho desgraçado. Mas o que, que eles perceberam? Que ali, onde aconteceu a explosão da Trindade, eles conseguiram observar a formação de quase cristais na trinitita. Explosões nucleares, coisas malucas, mas eu vou usar isso como gancho, esse vai ser um episódio bastante aleatório, para lhe conectar isso com um tema que sempre me fascinou e eu nunca tinha entendido muito bem. Eu acho que agora eu consigo entender melhor e eu vou compartilhar isso com vocês. Eu tenho desde menino um interesse bastante grande pela questão da cutelaria, espadas, facas, a questão de metais. Eu sempre gostei muito da noção de metalurgia. Eu sempre tive muita simpatia. Você pega todos os deuses gregos, eu não gostava do Zeus, eu não gostava do Apolo, não gostava do Mercúrio. O único deus grego que não é deus ou não é deus, depende do dia, é Hefestos, que é justamente aquele deus coxo, ele é coxo, ele é manco, que ele é o cara que é o ferreiro, ele que faz as armas, ele que faz as armaduras, ele fica dentro de um vulcão, né? O deus é o Vulcano, o nome romano, latino, para Hefestos é Vulcano. Não pensem no Spock nesse momento. O Vulcano era o deus que fazia as armas dos deuses. Eu sempre tive um certo fascínio, né? Você sempre, quando vê alguma representação aí, se você fizer uma busca por imagens, tem sempre lá um cara musculoso martelando alguma coisa na bigorna, né? Quando você vê, não nas representações modernas, quando você vê na cerâmica grega, normalmente o Hefestos aparece segurando as ferramentas típicas de um ferreiro, que é aquela pinça para pegar o metal quente, que é um martelo, né, eventualmente uma bigorna. Eu sempre tive uma grande simpatia. E tem uma questão que é interessante, que eu sempre quis entender bem, que é a questão do aço damasco. Hoje em dia, se você quiser comprar, sei lá, você vai comprar uma faca de algum designer famoso, você tem uma versão por um preço X, que tem um aço Y, S35, VN, tem N tipos de aço, mas sempre tem uma versão em damasco, que é um aço que tem uns padrões, assim, tem uns desenhinhos na superfície, ele é meio, parece que tem ali umas ondas, né? Ele parece que está meio esfumaçado. A versão em aço damasco é sempre muito mais cara. Mas a questão é que quando você hoje compra alguma coisa que é damasco, não é a mesma coisa. E eu vou contar essa história que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com literalmente com história também. O que acontece? Quando você tinha ali no auge, né, da civilização, aí vamos pensar em Ásia, né, você tinha ali grandes cidades como Bagdá, você tinha Damasco na Síria, que você tinha comércio do mundo todo, você tinha cultura, você tinha um monte de coisa legal acontecendo. Damasco era um bom lugar para você comprar lâminas. Você tinha lâminas em Damasco que eram extraordinárias, eram melhores que as lâminas europeias. A lenda era que uma lâmina de Damasco era capaz de cortar seda no ar. Aparentemente uma espada europeia não fazia isso, né? Se você jogasse seda ao ar e passasse uma espada, você ia enrolar a espada, não ia acontecer nada. Então, esse aço que você comprava em Damasco, na Síria, ele era extraordinário, ele era muito afiado, era uma lâmina esplêndida. E a questão é que, de alguma maneira, a partir de 1800 mais ou menos, isso acabou, perdeu-se, a gente não tinha mais, acabou. Bom, vamos fazer igual. Como que faz igual? A gente não sabe a receita. Como é que a gente faz a receita desse aço extraordinário, dessas lâminas, né, fabulosas? Como é que a gente faz? Bom, em suma, demoraram praticamente 200 anos para entender por que que essas lâminas de Damasco eram tão extraordinárias. Curiosamente, se você pegar as que sobraram, porque você ainda encontra em coleções e museus, né, lâminas persas, lâminas daquele tempo, você percebe que o aço ele não é polido, ele realmente parece meio onduladinho, assim, parece meio misturadinho. Qual é o segredo? Olha que interessante. Eu vou tentar não ser muito detalhado nessa história. O que acontece é Egito, né? Os caras conseguiram fazer as pirâmides sem usar ferramentas de aço. Por quê? Porque é masoquista, burro. Não, é que para fazer uma ferramenta de aço, você precisa derreter ferro. E derreter ferro é difícil para burro, porque ferro derrete a 1450 graus Celsius. Como é que você consegue 1450 graus Celsius? Você não consegue. Agora, para você fazer cobre, por exemplo, para você fazer bronze, que é feito de cobre e estanho, você consegue isso numa temperatura muito mais baixa. Você derreter cobre, derreter bronze, derreter chumbo, tudo isso você consegue numa boa. Você bota um potinho cerâmico, bota um foguinho ali e o negócio derrete e você faz o que você quiser. O saco é que esses metais não são tão duros, não são tão robustos assim. Ferro para você derreter é uma desgraceira. O que acontece é que eles, né, alguém descobriu que se você pegasse minério de ferro, e minério de ferro está sempre misturado com um monte de tranqueira, nunca está limpinho, né? Se você botar num tipo X de forno especial, etc., que não chega na temperatura exata para derreter, chega um pouquinho abaixo, você já consegue deixar o ferro ali vermelho, rubro e tal, você já consegue malhar esse ferro, ele não está derretido, mas ele está mais maleável, né? Você consegue malhar, malhar, malhar e fazer coisas, fazer espadas, fazer facas, já é, bom, melhor do que nada, já melhora bastante, certo? O que acontece é que nesse forno que você está tentando esquentar, amolecer aquele minério de ferro, você está queimando coisas. No que você queima coisas, você libera gás carbônico. O carbono do gás carbônico, ele é absorvido pelo ferro. E tem uma coisa chata que é a seguinte, o ferro puro, ele é meio mole. Mas se ele absorver carbono demais, ele fica tão duro que ele quebra. Ele fica um troço quebradiço que não serve para nada, certo? Certo. A não ser para fazer panela de ferro, sei lá eu. Né? Mas o que acontece? Puxa, como é que a gente faz para colocar a dose certa de carbono? Né? Se você colocar a dose certa, porra, o ferro vira aço. Aço é ferro com uma dosezinha certa de carbono. Se for mais do que isso, dançou. Né? Acontece que na Ásia, lá vamos nós para a Ásia, alguém descobriu um jeito de resolver essa história. Você pega um pote fechado, que em inglês chama crucible, como é que chama em português? É crisol? É um pote fechado, coloca o minério lá dentro, fechado, para ele não pegar aquela fumaceira toda. Você até coloca um pouquinho ali, uma receita, uns temperinhos, né? Você coloca um pouco de carbono, você coloca algumas coisas, mas você fecha esse troço, aí você bota num forno especial que vai chegar na temperatura mais alta que você conseguir e deixa lá num processo muito lento. O que acontece? Nesse pote fechado, com esse tiquinho de carbono, o ferro efetivamente derrete. Ele realmente derrete e absorve só um pouquinho de carbono. Pronto, você conseguiu um aço legal. Pô, parabéns, bacana, muito bem. Aí o que acontece? Esse tipo de aço era produzido na Índia. A Índia vendia lingotes desse aço, vendia para tudo quanto é canto, para quem quisesse fazer espada, faca, etc. E isso era feito, transformado em armas em Damasco. Então Damasco comprava o aço da Índia, né, esse aço que era feito nesse processo diferente, e conseguia fazer essas armas maravilhosas. Bom, então tá bom, vamos fazer igual. Acontece que nunca ninguém conseguiu fazer igual. E aí vem a parte que é mais interessante, não era só o processo, não era só essa inovação do processo que era diferente. Na verdade, as jazidas de ferro na Índia, naquela região, elas tinham ferro misturado com várias coisas, mas, por uma extrema coincidência, misturadas com uma dose muito pequenina de um metal chamado vanádio. E era essa dose muito pequena de vanádio que tornava o aço tão extraordinário. Acontece que os caras que faziam tudo isso na Índia, em Damasco, eles não tinham a menor ideia. Eles simplesmente pegavam o minério e ficava bom. Eles não tinham ideia na verdade, a grande magia estava no minério. A gente só foi descobrir isso na 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Tá bom? A gente, muito recentemente, a gente descobriu, analisando peças antigas de museu, que o segredo era justamente a liga, esse cheirinho de vanádio que tinha esse aço. E não só, o que eles descobriram recentemente é que na dose certa, né, o que você acaba conseguindo fazer é que o carbono que está no aço, ele acaba se formando em nanotubos de carbono. Ou seja, né, os armeiros, os caras que faziam armas lá atrás, na Idade Média, né, usando aço da Índia, eles já estavam usando, sem saber, alguma coisa que a gente conseguiu descobrir recentemente, que são os nanotubos de carbono, sem saber. E aí eu vou dar um link aqui para um vídeo muito divertido que mostra como você pode fazer grafeno. Grafeno, essa substância, já que eu estou falando em carbono, em nanotubos de carbono, carbono é um... temos que agradecer o carbono, porque ele é um átomo extraordinário, certo? Porque se não fosse o carbono, a vida ia ser muito mais difícil, porque o carbono ele se combina de várias maneiras, ele consegue se combinar de várias maneiras possíveis. E o que acontece é que uma das maneiras de você... Você pega lá o carbono, o átomo de carbono. Se você conseguir, né, fazer com que ele forme um cristal, você bota um átomo de carbono do lado do outro direitinho, enfileiradinho, você tem um diamante, certo? Se você não conseguir isso, você tem a grafite de um lápis. Então, a grafite do lápis, um lápis de grafite, aquilo é um diamante desorganizado, tá bom? Eu sei que é completamente surreal, porque um é transparente, o outro é preto, um é duro, o outro é mole, mas é a mesma coisa, certo? Se você esquentar muito, espremer muito o seu grafite, ele vira um diamante. E é assim que a gente faz diamante artificial. Dá para fazer diamante artificial, aquilo é carbono puro. Pois bem, mas o carbono descobriram recentemente que é o seguinte, vamos imaginar que você tem um bloco de grafite. Você pega um durex, isso, um durex, uma fita durex. Você passa ali em cima do gruda em cima do grafite e puxa. O que acontece? O grafite vem... gruda no durex, certo? Agora você pega o seu durex e gruda ele nele mesmo e abre de novo, gruda e abre, gruda e abre, gruda e abre. O que acontece é que você tem uma camada cada vez mais fina de grafite. Quando você vai ver, é perfeitamente possível, e foi isso que os caras fizeram, usando durex e grafite, fazer uma camada de carbono de um átomo só. Esse é o grafeno. O grafeno é uma camada, quando você pega os átomos de carbono e eles se organizam numa camada de um átomo só. E você consegue fazer isso em casa usando durex. Bom, isso deu prêmio Nobel e tal, mas como é que por que que o grafeno é tão legal? Porque os átomos de carbono, eles se organizam, como é uma camada só, né, não dá para fazer um cubo, não dá para fazer nada, eles se organizam no plano, vamos imaginar uma tela de galinheiro. Você já viu como é que é a tela de galinheiro? Você tem um arame e quando você olha ali, ele faz uns hexágonos, certo? O carbono ele fica parecendo ali uma grade de galinheiro, né? Ele se junta em hexágonos e ele faz essa grade de hexágonos para tudo quanto é lado. Isso é grafeno, é 200 vezes mais duro, mais forte que o aço, mais resistente que o aço. Grafeno é sensacional. É muito difícil de produzir isso em grandes proporções. Ah, eles estão tentando descobrir como fazer folhas maiores, mas é isso, você faz em casa. E você ganha um prêmio Nobel também por conta disso. Mas acontece que se você pegar essa folhazinha de grafeno, né, que tem um átomo só, que é como se fosse nessa grade de galinheiro, se você enrolar, ela fecha e faz um canudinho. Ela faz um canudinho feito só desses átomos de carbono que estão nesse formato que parece uma grade de galinheiro, você faz um tubo. Esse tubo se chama nanotubo de carbono e também tem uma série de propriedades absolutamente extraordinárias, mecânicas, elétricas, é sensacional. E, de novo, isso já fazia parte do aço de Damasco sem que os caras entendessem por quê. Histórias que se só ouve no radinho. O que mais? Já que a gente voltou para o século passado, tem um artigo interessante na Science Magazine sobre a gripe espanhola. O que acontece é que a gente não entende muito bem o que aconteceu na gripe espanhola, porque a gente, como é que você vai saber? Morreu todo mundo, certo? E cadê o vírus? Cadê aquele vírus? Bom, pois bem, vamos procurar o vírus, né? Vamos procurar nos cadáveres. Pois bem, cadáveres se decompõem. Então é muito difícil você encontrar restos mortais de alguém que tenha morrido de gripe espanhola para você eventualmente pegar aquele vírus e fazer um sequenciamento genético, certo? Isso é uma coisa que agora, com o coronavírus, Pô, mais de 1 milhão de espécimes do coronavírus já foram mapeados geneticamente. A gente está acompanhando as mutações. Mas o vírus da pandemia de 1918 é difícil. Faz 100 anos, né? Os corpos se decompõem. Então eles estão contando aqui da saga que é você encontrar restos mortais em que você consiga identificar não só o vírus, mas como o vírus foi mudando. Porque a gripe espanhola, ela teve uma primeira onda, depois uma segunda onda. A segunda onda foi muito mais letal. Certo? A segunda onda, porque foi alguma mutação. Que mutação foi essa? É isso que a gente está tentando entender. Então, esse artigo mostra que descobriram num cemitério, como é que é a história? Num museu militar, acho que soldados alemães tinham morrido, né, da gripe espanhola. Eles pegaram os pulmões desses soldados e colocaram no formol. Então, você consegue achar pulmões de soldados mortos de gripe espanhola no formol. Bom, você fala, bom, formol deve ter destruído tudo, né? Mas o grande triunfo aqui do ponto de vista de metodologia é que eles estão conseguindo recompor o genoma desse vírus mesmo no formol. Eles já tinham encontrado outros restos mortais, por exemplo, no Alasca, gente que morreu da gripe espanhola, veja bem, a gripe espanhola chegou no Alasca no século passado, que era o fim do mundo. Né? Mas, pois bem, encontraram ali cadáveres que tinham vestígios e eles estão tentando mapear geneticamente. Então é uma corrida contra o tempo, não do tempo, do tempo que passou, porque o tempo que passou provoca um estrago. Então como é que você consegue recompor e entender as mutações que mataram de 50 a 100 milhões de pessoas? Há 100 anos atrás, mais ou menos 100 milhões de pessoas morreram. E aí o que eles já perceberam é que numa primeira leva, o vírus ainda era muito parecido com o vírus de um pássaro. Tudo indica que a pandemia não tenha começado, a gripe espanhola não tenha começado, obviamente não foi na Espanha, né, não tenha começado na China, não foi nada disso, mas começou sim nos Estados Unidos, provavelmente com gente convivendo com patos, com animais, com gansos, patos provavelmente. Né, é sempre uma zoonose, uma doença que vem de animais. Então isso teria surgido nos Estados Unidos, com a guerra isso foi levado para a Europa e o resto é história. Então essa primeira leva, ela aparentemente era mais próxima dos vírus dos pássaros, mas alguma coisa aconteceu que fez com que esse vírus se tornasse mais letal. É esse o drama que existe em você deixar isso passar muito tempo. Tem aqui uma curiosidade só, a gente está sempre falando de coisas arqueológicas, descobriram no Egito, uma coisa interessante, né? Porque quando você acha uma tumba de um faraó, de uma faraoa, sei lá de quem, não, uma pirâmide, aquele Tutancâmon, sei lá quem, bom, aquela riqueza toda, né? Recentemente descobriram também tumbas dos operários das pirâmides, legal. Acharam aqui um paredão que tem várias vários túmulos escavados na parede da pedra. Imagina um paredão, parece um pombal, com vários buracos. Na verdade, era um cemitério, né, uma necrópole, vamos chamar assim, uma necrópole que foi usada durante quase 2000 anos, desde o tempo das pirâmides, né, o que é chamado do Antigo Reino Egípcio, até o tempo ptolomaico da Cleópatra, tal, ou seja, quase 2000 anos essa necrópole foi usada e era de gente mais comum, classe média. Então é interessante o que a gente vai aprender sobre a classe média egípcia, né, vendo esses túmulos novos descobertos ali. Isso é muito engraçado porque a gente sempre tem uma visão um pouco distorcida do passado, porque a gente se encanta com aquilo que sobrou, mas o que sobra às vezes é uma catedral, mas não sobra a casa das pessoas, né? A gente se encanta com o castelo, mas o vilarejo não sobrou, porque o vilarejo era feito de madeira, né? Então, muitas vezes, a gente fica com uma visão um pouco fantasiosa do passado, porque aquilo que sobra são as coisas de quem tinha muito dinheiro, certo? Certo. O que mais que eu tenho para cá? Vamos falar de muito dinheiro, então? Eu estava lendo outro dia, o Jeff Bezos, eu comentei com vocês, ele resolveu, né, afinal o cara tá solteiro, né, tá lá agora saindo com uma celebridade, com uma moça toda siliconada, botocada, uma beleza, não é? Ele resolveu comprar um iate, porque não? Um iate de 417 pés, Isso é um, cara, dá 100 metros de iate, é um quarteirão inteiro, né? O iate precisa de um outro iate de apoio, e esse outro iate de apoio é tão grande que tem um heliporto, você pode pousar um helicóptero no iate de apoio, certo? Bom, é, tudo bem. A questão é que cada um faz com o seu dinheiro o que quer. Mas uma coisa que me chocou um pouco, e já que eu estou lembrando aqui do Pedro Doria tentando fazer o meio ali acontecer, etc. e tal, o Jeff Bezos, algum tempo atrás, comprou o Washington Post. Ótimo, é um excelente jornal, eu assino, o aplicativo é muito bom, o jornal tem independência, é muito bacana. E ele comprou o Washington Post por 250 milhões de dólares. Uau, legal, hein? Sim, mas acontece que o iate vale o dobro. Então, ele consegue comprar um iate que vale dois jornais. É, dois jornais inteiros. É o seguinte, olha, eu não sei se eu compro a Folha e o Estado juntos ou se eu compro um barco. Né? Ele compra o barco. Porque, afinal, ele, vamos nos lembrar que no ano passado, em um dia só, ele ficou 70 bilhões de dólares mais rico. Então, com 70 bilhões de dólares, ele pode comprar 140 iates. Né? Ou ele pode comprar 280 jornais. Né? Pois bem. Vamos voltar um pouco para uma coisa um pouco mais prosaica, né? Menos bilionários, né? Elite, etc. e tal, para uma coisa absolutamente popular. Tem um site divertido que chama São Paulo em Foco, que ele conta algumas histórias aqui de São Paulo, e ele conta uma história que eu acho que está na mesa, ou pelo menos na memória de quase todo brasileiro, que é o chamado copo americano, que é aquele copo de vidro, de padaria, quando você pede um pingado, um café com leite, vem num copo, aquele copo canelado, que a gente chama de copo americano, ele não é americano, ele é um copo, ok. Mas, na verdade, ele foi desenvolvido por, olha só que interessante, a Nadir Figueiredo, que eu sempre achei que fosse uma mulher, não é, é um homem, ele era o dono, né, ele estava começando a mexer com vidro, e aí ele resolve criar um tipo de copo que seja robusto, que seja barato, que não quebre, né, que tenha um tamanho prático, e eles desenham, o Nadir Figueiredo desenha na sua empresa esse copo que ele chama de americano. Por que americano? Porque, na verdade, o maquinário que ele comprou para fazer esse copo era americano. Por isso que ele chamava de americano, não é porque, né? Porque o maquinário era americano. E esse copo é um sucesso tão grande que ele está no Museu de Arte Moderna de Nova York, não estou brincando, no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, sensacional, adoro, uma lojinha espetacular, tem lá o nosso copo americano. É coisa, quem diria que uma coisa dessas, tão popular, tão despretensiosa, fosse virar um símbolo do design nacional. Então está aqui, ó, a fábrica da Nadir Figueiredo, que completou acho que cento e poucos anos, ela nasceu no Cambuci em 1912, mudou-se para o Belém, depois foi para Vila Maria e agora está em Suzano. Então veja que interessante, o nosso copinho de pingado é pelo menos uma expressão paulistana, não sei como é que é isso em outras cidades, é uma invenção que foi parar no museu. Quem diria? Muito interessante. E já que eu estou falando de cidades, uma notícia aqui: o México pode afundar, a cidade do México pode afundar. Quanto que está falando aqui? 60. Quanto que é? Qual que é a história? 65 feet, 20 metros. 20 metros. Eu não sei se vocês já foram para a cidade do México, mas a cidade do México ela fica em cima do que era a antiga capital do Império Azteca. Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca e aquilo era quase uma Veneza, porque aquilo era um charco, era um grande lago. A cidade era toda feita em cima de canais e você tinha plataformas flutuantes. Bom, ou seja, que os mexicanos, os espanhóis deram fim naquilo tudo, soterraram tudo, fizeram um aterro e resolveram construir a cidade em cima disso. Mas acontece que não é assim que a natureza funciona, a natureza não está nem aí para quem é espanhol, para quem é azteca. Acontece que aqui tem, e a cidade ela é muito instável, ela é muito instável. Quem já visitou já deve lembrar que a catedral que fica na Praça Central, no Zócalo, você tem uma diferença de altura entre a entrada e o fundo, que é uma diferença, sei lá quanto, um metro, não lembro, mas a cidade está toda torta. Né? E o que eles estão dizendo aqui é que lamento informar, mas vai piorar. Então tem aqui, caso você não conheça muito da história do México, um artigo interessante sobre o México. Eu não costumo falar, eu costumo evitar um pouco questões tecnológicas, etc. e tal, porque tem gente muito melhor que isso, incluindo o próprio Pedro Doria, Mas quando a questão é ética, aí eu paro para conversar, né, a respeito. Então, vamos falar em ética aqui, vamos falar da Apple. China, certo? China. China é um mercado gigantesco, mas que é uma ditadura, é uma tirania, uma autocracia, né? Não esquece direitos humanos, esquece tudo, China é China. Né? Só que se você é uma empresa como a Apple, que se preza de, né, de não, eu protejo a privacidade, eu não sou que nem o Google, etc. e tal, como é que você negocia com a China? Então aqui está mostrando que a Apple ela acabou cedendo ao governo chinês e os dados dos consumidores chineses não vão ficar mais nos servidores da Apple no resto do mundo. Eles vão ficar em servidores da Apple dentro da China. Então, os dados dos chineses que usam iPhone, etc. e tal, eles não vão ficar mais fora da China, eles vão ficar dentro da China. A questão é, até que ponto um data center, né, um centro de dados da Apple na China, ele está exposto à ditadura chinesa? Até que ponto o governo chinês mete o bedelho? Então a Apple está aqui diante de, digamos, né, um dilema, uma escolha de Sofia. Ela perde dinheiro ganha dinheiro arriando as calças. E, na verdade, ela está comprometendo a sua essência. Né? Se a essência da Apple era proteger os seus dados, ela não poderia condescender, ela não poderia contemporizar, ela não poderia se vender para o governo chinês. Pois bem, então vocês deem uma olhada, vocês, por favor, tirem suas próprias conclusões. Tem uma questão interessante aqui, eu estava falando de bilhões, e eu tenho uma relativa dificuldade, não é nem por uma questão ideológica qualquer, mas essa questão de concentração extrema de rendas, para mim é uma coisa que eu não consigo digerir. Né? Primeiro, eu não consigo imaginar por que alguém quer ter $1 bilhão. O cara não vai viver 300 anos. Né? Ele não vai conseguir, ele tem uma bunda só, ele não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. O que você faz com $1 bilhão? O que você faz com $100 bilhões? Que diferença faz? Eu não consigo entender. Imagina, você tinha 100, aí você perdeu 50, ficou com 50, aí fica deprimido. Não, mas... Bom, então eu tenho dificuldade, vocês me desculpem, vai ver que quando eu bati a cabeça quando era criança, faz parte do pacote, fiquei com defeito, mas a questão é que eu sempre admirei o que o Bill Gates e a Melinda Gates fizeram quando eles criaram a fundação. Eles dedicaram à fundação $50 bilhões, o que dá aproximadamente 100 iates do Jeff Bezos. Então o Bill Gates poderia ter comprado 100 iates, mas o que ele fez foi dedicar $50 bilhões a projetos humanitários, projetos como combate à malária, projetos de educação, projetos de energia limpa, $50 bilhões. E o Jeff Bezos fica ali desfilando com piriguetes. Pois bem, uma coisa interessante é que o que acontece com a fundação agora que o casal se separa? Mas aparentemente a fundação está blindada, a fundação continua sendo a fundação, então o dinheiro continua sendo dinheiro, então está tudo bem. Mas eu acho essa história bastante inspiradora. Um raríssimo me chamou a atenção de novo para essa história das cigarras. Os Estados Unidos estão sendo invadidos por bilhões de cigarras, e eu já, acho que já comentei aqui no radinho que cigarra é uma criatura curiosa. Porque quando uma cigarra nasce, ela se enfia debaixo da terra e ela fica debaixo da terra 17 anos. Então imagina, sei lá, você entrou debaixo da terra em 2004, que era outro mundo, certo? Um outro mundo, né? Não tinha Facebook, né? Não tinha Instagram. Mas em 2004, aí você acorda em 2021. Eu, se fosse a cigarra, eu imagina, voltava para debaixo da terra, né? Mas tudo bem. Essas cigarras estão surgindo agora nos Estados Unidos, fazem um barulho infernal, né? E aí eu já comentei algumas coisas de cigarras, mas eu acabei de ler um artigo interessante no Washington Post, que duas coisas. Em primeiro lugar, as cigarras americanas se dividem em dois grupos. Um grupo que ressurge, todo mundo junto, né? Bum! Sai todo mundo ao mesmo tempo, a cada 13 anos, e outro grupo que sai a cada 17 anos, que são números primos. Números primos são aqueles primos que só são divisíveis por eles mesmos, né? O que mais que você tem? Você tem 11, 13, 17, 19, 20 quantos? 23, talvez seja primo, não sei. Mas números primos, tá bom? Por que que essas cigarras, elas se dão ao trabalho de só ressurgir em números primos? Uma explicação plausível é que, na verdade, elas estejam fugindo de um predador que provavelmente teria um ciclo. Sei lá, vai ver que tinha um predador da cigarra que o ciclo dele era a cada 2 anos, a cada 4 anos, a cada 6 anos, sei lá eu. E ela fugiu, para fugir desses caras, ela começa a ressurgir num ciclo que é um número primo, que é, para quem está num outro ciclo, é completamente impenetrável. Acontece que provavelmente esse predador desapareceu, ele já está extinto. Então ela continua mantendo um comportamento, ela está evitando uma coisa que não existe mais. E essa é a primeira coisa interessante. A segunda coisa interessante é por que diabos elas saem todas ao mesmo tempo. Porque para os predadores é uma farra. Imagina, de uma hora para outra você tem um buffet self-service, você tem a cada, sei lá, metro quadrado, você tem centenas de cigarras dando sopa. Mas isso também é uma estratégia. A estratégia é a seguinte: você simplesmente se reproduz numa quantidade que ninguém consegue comer. É tanta cigarra, que mesmo que os predadores se estufem, eles não vão dar conta. Então você vence pelos números, né? Ao invés de aparecendo cigarras em quantidades menores, num intervalo mais frequente, o que acontece? O predador vai comendo, e coitado, elas não vão para lugar nenhum. O que acontece? Elas represam esse número, elas acumulam uma quantidade gigante e bum! Sai tudo de uma vez, é uma invasão completamente irresistível. Eu achei isso absolutamente interessante. Eu adoro evolução, eu adoro essas explicações que trazem à tona a questão evolutiva, e hoje, eu me empolguei e falei demais. Então, só para encerrar, eu vou dar um link para vocês, desculpe, falei uma hora sem parar, estou meio inspirado. Eu vou dar um link aqui sobre a evolução, já que eu estou falando de evolução aqui, do macarrão, da pasta, da massa. Curiosamente, ela não envolve só a Itália. Na verdade, provavelmente, as origens são meio misturadas aqui, mas o que a gente poderia chamar de pasta, hoje em dia, de massa, talvez tenha surgido na China, mas não como macarrão, porque você não conseguia fazer uma massa dura o suficiente para você fazer o macarrão. Você provavelmente não usava trigo, você usava provavelmente painço. Olha que coisa interessante. Isso provavelmente vai para o Oriente Médio, onde nos países árabes você começa a ter um outro tipo de trigo, que esse sim você consegue fazer com que a massa seque e você possa depois ferver e cozinhar de novo. E aí depois, quando os muçulmanos invadem a Europa, isso vai para o sul da Itália começa a transformar isso em outras coisas. Cara, essa é uma história, leiam com cuidado, eu não vou contar a história toda, é bárbara, porque ela envolve a China, envolve cereais que você não lembra mais, envolve as invasões islâmicas, envolve o bronze, envolve a mecanização, envolve inclusive as descobertas, porque vamos pensar, o tomate não existia na Itália, o tomate vem das Américas, a batata não existia na Europa, a batata vem das Américas. Então, quando a gente pede um prato de macarronada, né, e que hoje existem 350 tipos diferentes de forma de pasta, tem toda uma história por trás. E tudo isso foi motivado pela invenção de um novo tipo de macarrão, que acho que é chamado de cascadelli, e porque o cascatelli, porque ele tem o formato de uma cascatinha para absorver mais molho. Então fica aqui a minha despedida hoje. Cuidem-se, por favor, desculpem de eu ter me excedido aqui. De novo, meus cumprimentos ao Pedro Doria e, por favor, cuidem-se.